Senador Paulo Paim, senhores e senhoras, telespectadores, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, aqueles que acompanham esta casa pelas redes sociais, tão importante. Senhor presidente, nesse meu tempo eu pretendo falar de três assuntos. Primeiro, eu quero abraçar uma população muito simples do interior do meu estado, daquela área do noroeste, a partir de Barra de São Francisco, onde tenho pessoas queridas, muito caras, né? Onde tenho familiares também, que vieram migrando do Nordeste e tão abraçados foram lá em Barra de São Francisco há tantos anos, e onde temos lá o Moab Souza, que é um líder partidário, companheiro nosso, de muito tempo. Lá tem o irmãos de fé, de profissão de fé, e gente que comunga dos ideais e daquilo que nós pregamos. E sábado próximo passado eu estive lá em Água Doce do Norte, na cidade da minha amiga Paula, ex-vereadora, seu marido Isaac, seus filhos, suas filhas, gente do coração da gente, mais especificamente no distrito de Santo Agostinho. É um distrito rico, uma área fria, onde se planta muito café, a terra do meu amigo Paulo Márcio, do seu irmão Marcelo, grandes amigos, lideranças políticas importantes, pessoas de confissão de fé, gente comprometida, e meu amigo velho do Querubim, que é o presidente do meu partido, que é também um plantador de café e gente muito simples, muito querida, e que eu tive a oportunidade de estar na casa de todo mundo. E foi aniversário dos 50 anos da Igreja Batista, daquele lugar, quero abraçar o pastor, né? E aqueles que por lá passaram quando não tinha nem estrada de chão direito, né? Para que o evangelho chegasse naquele lugar. Mas lamento que uma comunidade que tem mais de 2.000 pessoas, e Água Doce do Norte, uma cidade pequena, mas uma cidade para o noroeste a nível médio, você não consegue pegar celular, não tem celular. Quando estamos globalizados, a internet, por que tanta dificuldade com tantas tarifas tão caras? Mas atendi uma reivindicação lá de Santo Agostinho, do Paulo Márcio, do pessoal, e também lá da Paula, por conta do distrito dela, que é o distrito de Rio Preto, mora também no distrito, e a cidade, são distritos de Água Doce do Norte. E tive um indicativo e marquei uma audiência aqui para que nós possamos, juntamente com o ministro, ver qual a operadora mais próxima para que se possa fazer um planejamento. E aí é duro, por isso que as pessoas foram para a rua. Quando as pessoas reclamam de tarifa, e já vou entrar no outro assunto, como que um município importante, plantador de café, por onde sai riquezas, divisas para o estado do Espírito Santo, ainda hoje não se tem a possibilidade de ter o celular. Aqueles que têm em casa são esses fixo, com uma sede de engenharia, um monte de fio, um monte de gambiarra, para o cara subir no morro e ir. É um descaso. Um dia desse eu estive aqui com um cigano de barraca, lá de Baixo Guandu, chamado Lucas Cigano, que virou vereador. Atrevido, ousado, querendo o município dele de Baixo Guandu. Há uma comunidade lá de Bananal, quase 3 mil pessoas, não tem celular. Que descaso é esse? A quem cabe essas coisas? A quem cabe o exercício da influência? Eu penso que é o mandante maior do estado. É os homens públicos, todos eles. Mas imagine você, se o governador faz um pedido desse, se as operadoras não vão atender numa área como essa. Por exemplo, lá em Marilândia, tem uma empresa que exporta café para o mundo, dentro de um distrito, com dezenas e dezenas e dezenas de empregados, tanto no campo quanto dentro da empresa. Você fica louco com o que você vê lá, senador Paim. Mas não tem celular. E eles pedem, choram, e nada acontece. Mas eu tive um indicativo hoje com o senador Walter Pinheiro, que é do ramo da telecomunicação, que tem todo esse relacionamento, e me pediu só para fazer um mapeamento que nós vamos responder para essas comunidades. Agradeço muito em nome, no meu nome, que fui tão abraçado lá, em nome da minha esposa, estávamos juntos lá nesse aniversário, e essa comunidade de pessoas tão queridas. E aí eu digo, a exemplo do Brasil, lá no meu estado, também as pessoas foram para a rua. Diz a Polícia Militar que eram uma média de 20 mil pessoas, e numa passeata pacífica. Como no Brasil, é verdade que uns estavam na manifestação e tinha uma meia dúzia de manifestados, endemoniados, quebrando tudo, saqueando, até em São Paulo estavam saqueando, estavam roubando. Destruíram os prédios históricos, à frente da prefeitura, vandalismo, meia dúzia de vândalos, e a esses a lei tem que ser aplicada, porque vai descaracterizar um movimento bonito, de uma população que foi para a rua ordeiramente dizer, olha, nós queremos redução na passagem de ônibus. Quem é que pede redução em passagem de ônibus? Por que que olha só o fenômeno, por que que cresce o movimento a partir das 17 horas? Porque o povo que trabalha no comércio, que depende do ônibus, e que é tão importante para ele 20 centavos, 30 centavos, 50 centavos, engrossa o couro. Quer dizer, é a diarista, é a doméstica que depende do ônibus, é o servidor público que depende do ônibus, que depende do metrô, que depende do trem. O couro vai engrossando. E essa solidariedade nacional, uma coisa impressionante, não podemos comungar com vandalismo, com quebra-quebra, com saque, aproveitar de um movimento pacífico para poder colocar para fora o seu ódio, a sua falta de educação, o seu desejo de promover baderna. Aí o Estado tem que dar a proteção para o cidadão de bem que está fazendo um movimento pacífico e proteger o patrimônio. Tanto o patrimônio público como o patrimônio de terceiro. Eles não estão autorizados a depedrar a loja, a roubar a loja, a acabar com um banco, a destruir caixa eletrônico, a fazer barricadas de fogo. Lá no meu estado, movimento pacífico. E é isso que faz o povo ir para a rua. Por que o povo está pedindo redução na passagem? De falar do meu estado. Porque um estado que tem tanto dinheiro para dar para empresário, porque é o paraíso dos incentivos fiscais. É o Espírito Santo. O estado pertence a meia dúzia de empresários, não é nem a todos, que recebe esses chamados incentivos fiscais que estão lá há 10 anos. A renúncia fiscal que fizeram é absolutamente maior do que a perda do Fundap. O Fundap que nós ficamos aqui gritando, guerreando, é um café pequeno na frente de tanto incentivo que foi entregue de mão beijada para meia dúzia de pessoas ficar mais milionário ainda. E aí o povo diz, se você tem tanto dinheiro, se o Estado tem tanto dinheiro para poder dar para o empresário com incentivo, por que que não tem dinheiro para subsidiar a passagem de ônibus dos mais pobres, dos estudantes? Qual é o raciocínio? A pessoa mais simples vai pensar dessa forma. E as pessoas que foram para a rua querendo transporte público, gratuito, elas estão certas. Não tem tanto dinheiro para dar de incentivo? Ora, por que que não tem como financiar, então, o transporte público para as pessoas? As pessoas começam a pensar dessa forma. E elas foram para a rua pacificamente dizer, olha, é preciso explicar esse paraíso de incentivo fiscal aqui. Porque tantos têm muito e poucos não têm nada. É preciso explicar onde é que estão os 25 milhões do posto fiscal de Mimoso do Sul, que não tem um grão de areia lá. É difícil explicar, a não ser que a lei de responsabilidade fiscal não valha para o Estado do Espírito Santo, só valha para o Brasil. Porque se valer para lá, não tem como explicar o inexplicável. Você com óculos 3D, você não acha o que eles estão dizendo que tinha lá. E 25 milhões, dá para construir 600 casas populares, senador Bain. Essa soma há de vir à tona ainda desses incentivos fiscais. Então o povo está indo para a rua dizendo assim, cadê? Nós precisamos dessas 600 casas. São 600 famílias fora da rua, debaixo da ponte, morando em palafitas, em áreas de risco. Mas isso foi construído um posto fiscal que não existe. E aí vai um dos ex-secretários, engenheiros, e diz: olha, não, é porque a economia que nós fizemos em suspender essa história de preço fiscal, suspender, não vamos fazer, economizamos 30 e tantos milhões. Nós não queremos saber da decisão que foi tomada para não fazer e perder mais 30. Nós queremos saber é dos 25 que disseram que lá foi colocado e não existe nada. As pessoas foram para a rua. Eu estava vendo ao vivo na internet um monte de cartaz pedindo explicação sobre o presidente Kennedy, sobre a Ferros, né, pedindo explicação de um monte de coisa. Se pode financiar com tanto incentivo? Aí o sujeito pergunta: por que que tem que dar um empresário mais do que eu preciso? Eu só preciso eu possa até pagar a passagem com 5 centavos a mais, ou quem sabe 10. Né? Ou quem sabe 10, na pior das hipóteses, mas se pode fazer tanta renúncia fiscal, tem possibilidade sim de financiar o transporte público ou não. Então, o que dizia aqui o Capiberibe, o que Vossa Excelência falou no começo da sessão, vai voltar a falar. É chamar a reflexão. Acabou essa história. Ao sujeito diz: ah, mas foram tudo para a porta do governador, ele não tem culpa disso, mas o sujeito, quando discursa e quer ganhar uma eleição, por exemplo, lá ele disse que a segurança pública ia ser um problema pessoal dele, que ia ter um gabinete dentro do gabinete dele, é o segundo estado mais violento. E o triste é que isso já vem há mais de 10 anos e o governador põe isso sempre na conta dele e nunca vem a público para dizer que a crise da saúde do Espírito Santo e a crise da segurança pública ele recebeu como herança. Mas ele também não está errado, não, porque ele não mentiu para ninguém. Quando ele foi para a campanha, ele disse que o governo dele era um governo de continuidade. E realmente é essa continuidade que aí está. Essa continuidade que aí está. Por isso, senador Paim, cada estado tem uma história para contar. Eu vi o senador de São Paulo aqui falando do valor da manifestação e o porquê da manifestação. Por que que eles acham que os paulistas foram? Eu vi aqui os de Santa Catarina falando. Vossa Excelência faz uma reflexão sobre o Rio Grande do Sul e por que acha que eles foram? Os seus tinham uma coisa em comum com os meus: solidariedade mútua no transporte e levando as outras causas que doem neles para a rua. Nós queremos segurança e tal. No país inteiro tem cartazes escritos: redução da maioridade penal, já. Redução da maioridade penal, já. E aí, eu encerro com esse tema, que nós precisamos acabar com essa hipocrisia que vai tomando conta do país. E alerto essa casa que a sociedade não quer ser enganada, que estão tentando contar uma meia mentira como se fosse verdade. Veja as ruas, não tem ninguém mais besta. Veja o que aconteceu em Brasília, vieram tudo para cá. E tem outra marcada para amanhã, sabe por quê? Porque não tem ninguém tolo. Você não vai dizer que com 18 vocês entenderam, o Senado entendeu que com 18 era homem. Agora nós entendemos que é 16 aqui é criança. Vamos baixar para 16 e alguém vai engolir isso. Não vai. O que me deixa mais feliz é que o Brasil, autoridades, religiosos, não religiosos, estão me procurando, gente das altas cortes, dizendo: olha, eu acho que a proposta melhor é essa que você está falando. O país precisa tomar conhecimento disso. Porque qual é a minha proposta? Eu vou explicar de novo. Qualquer cidadão que comete crime com natureza hedionda, explico para o Brasil, porque tem um elenco de crime que não é hediondo. Roubou um toca-fita, roubou o pneu de um carro, quebrou uma vidraça, roubou um tênis. E não estou falando de filho de pobre, não. Estou falando de filho de rico que rouba em shopping center. Isso não é crime hediondo. Uma fatalidade ocasional. Criança pegou o revólver do pai, atirou e pegou no vizinho. Esse é um caso atípico para ser tratado pelo juiz. Essa criança não cometeu um crime hediondo por ter cometido. O pai vai até explicar por que aquela arma estava ali, se ele tinha porte de arma ou não. Agora, crime com natureza hediondo, os caras estão estuprando o senador. Isso é crime hediondo. Estupro seguido de morte, sequestro seguido de morte. Sequestro relâmpago, queimando as pessoas na rua. Olha a morte das dentistas em São Paulo. Agora a moda é andar com um litro de álcool na mão, ameaça a vítima, tem medo de ser queimada, entrega tudo. Crime hediondo. Perca-se a menoridade, seja colocado na maioridade para pagar as penas da lei. Aí vem os inteligentes que viajam na maionese para dizer: ah, mas vai pegar uma criança dessa e colocar no presídio, ela vai sair de lá pior. Não, não estou falando que ela vai para o presídio. E eu vou repetir o que estou falando todo dia. Não tem que botar ela no presídio, porque o cara do presídio é que tem medo dessa criança. Ah, mas as cadeias estão cheias. Qual é o pior dos mundos, senador Paim? É ter um sujeito desse matando, estuprando, sequestrando, tocando terror na sociedade, solto na rua ou embolado na cadeia? Embolado na cadeia. Paciência. Paciência na cadeia. Ele pediu para não ter o convívio. Terceiro lugar. Qual é o melhor dos mundos? É a minha proposta. A minha proposta é que, ao perder a maioridade, a menoridade, o Estado está obrigado e terá que construir centros de ressocialização para a formação de atletas em esporte de alto rendimento. O sujeito vai entrar, vai sair atleta, não será cubículo. Lá não terá solitária. Lá eles terão, conforme a aptidão de cada um, conforme o porte físico, a estatura, conforme a vocação, escolhidos para esportes diversos de alto rendimento. E além do esporte de alto rendimento, que suga as energias e tem uma filosofia para a vida do indivíduo, também eles terão estudo obrigatório e, nos finais de semana, grupos de terapia de grupo para tratar feridas emocionais. Por quê? A família vai estar lá? Claro. Aquele que a família não tem envolvimento com crime, o juiz vai determinar um tutor, ou seja, alguém de formação religiosa, para adotar essa família junto com um assistente social, que entra na sexta-feira e fica com ele até domingo à tarde. Se a família tiver envolvimento com crime, o juiz então vai determinar um tutor para esse menino e que vai assumi-lo até o cumprimento da pena, juntamente com o assistente social, e que pode entrar na sexta e ficar com ele até domingo, para ver esse atleta florescer lá dentro, crescer nos estudos e sair de lá como cidadão de bem, um atleta pronto para ser reintegrado à sociedade e dar alegria à sociedade. Tem saída, tem jeito, senador Paim. É 35 anos tirando drogado da rua, eu sei o que eu estou falando. Aliás, eles devem estar me assistindo lá agora, porque eles assistem a TV Senado e todas essas propostas são discutidas com eles. Eu não sou de gabinete, eu presidi a maior CPI desse país, que foi a CPI do narcotráfico. Eu tenho 34 anos da minha vida abraçando esses meninos, arrancando da rua, da cadeia, e eles me chamando de meu pai e tirando e devolvendo à sociedade. Vossa Excelência sabe, porque Vossa Excelência já esteve lá, Vossa Excelência já dormiu lá, Vossa Excelência conviveu com eles, Vossa Excelência é a maior testemunha do que eu estou falando. Nós temos centro de treinamento de MMA lá, de luta, artes marciais, e tem uma atleta da minha instituição no UFC americano. Ou eu não sei o que eu estou falando? Sei o que eu estou falando, sim. Sei o que eu estou falando, sim. Por isso, senador Paim, é necessário que eu fale desse assunto todo dia. E vou cruzar o país, senador Paim. Estou com uma agenda agora. Estou cruzando o país para usar todos os meios de comunicação para fazer com que o país venha comigo nessa proposta. País, Brasil, não aceite essa balela de história de descer para 16 anos. Eles falam, não, o problema é o maior que usa um menor de 17 anos, como se o menor de 17 anos fosse um menino, não fosse um homem. Tudo bem, então reduz para 16, que vão dizer, não, é porque o maior de 17 que usa o menor de 16. Reduz para 14, vai dizer, não, é o menor de 17 que usa o menor de 14. Quando nós tirarmos qualquer faixa etária para crime com natureza hedionda, não teremos nem essa conversa fiada. Eu quero encerrar dizendo o seguinte, fui tentar uma entrevista comigo ontem para me falar sobre o projeto que foi votado na CDH da Câmara, sobre a chamada cura gay. O nome do projeto não é esse. A mídia cria um título exatamente para dizer que é uma coisa de evangélico contra homossexuais. E é uma coisa tão discriminatória. Ontem uma jornalista, que eu quero guardar o nome para mim, me procurou, quero fazer uma entrevista com o senhor sobre o processo eleitoral de 2014. Vocês evangélicos vão fazer o quê? Eu falei, você não acha que é discriminador o seu tom? Por que só com a gente é assim? Eu sou de confissão evangélica, sou um senador do Brasil, e Vossa Excelência estava passando, eu falei, você quando vai entrevistar o Paim, por que você não pergunta ele, vocês católicos, Paim, vão fazer o que em 2014? Você quando vai entrevistar o Serra, você fala, Serra, vocês católicos, o que é que vocês vão... Aécio, você que é católico, como será a sua campanha? Ô, fulano, você que é espírita, você que é de uma religião afro, de uma confissão religiosa afro, como é que vai ser o posicionamento de vocês? Ninguém fala isso. Por que conosco é assim? Como se nós fôssemos os criminosos da sociedade. Como se o terror da sociedade fosse tocado por nós. É como se a desgraça das drogas, da violência, tivesse na conta nossa. Ai desse país se não tivesse igreja. Eu não vim aqui para isso, não. Mas eu preciso falar desse assunto. e com seriedade. Essa história lá não tem nada de cura gay. É uma proposta tão somente dizer o seguinte, é proposta de direitos humanos. Ou direitos humanos só é aquilo que eles querem. Direitos humanos é só o que eles pensam. Se você é a favor do casamento homossexual, você é a favor de direitos humanos. Se você é contra, você não é a favor dos direitos humanos. Isso é uma brincadeira de mau gosto. Aí o cara diz, o projeto é para que o Estado ampare qualquer um. O sujeito tem um drama emocional dele. Um drama emocional, uma crise emocional. E por coisas da vida, do caminho, ele tomou o caminho que ele quis. E aí ele resolve procurar um psicólogo para tratar do drama emocional dele e ajudá-lo na sua luta interior. Ora, o Estado tem a obrigação de ampará-lo. Porque eu também conheço o senador Paim, falo com propriedade. Eu sou presidente do meu partido no Estado do Espírito Santo. Eu sou presidente do PR. Sabe quem é meu vice-presidente? É um travesti. Meu vice-presidente é um travesti chamado Moa. Presidente da Câmara de Vereadores de Nova Venécia, o político mais importante da cidade. Decente, honrado, digno. E nós, no partido, nos orgulhamos do Moa. É meu vice-presidente. Faz a campanha com tudo abraçado comigo. Qual é o problema? Nenhum problema. Agora, mas conheço gente que foi homossexual e voltou. Com a sua luta emocional. Procurou para ser alguém. Olha, eu tenho homossexuais recuperando na minha instituição. E procuro os pastores para conversar na sua luta, no seu drama emocional. A única coisa que o projeto diz, eu não conheço no seu teor, é que se alguém procurar o Estado deve amparar. Isso é direitos humanos ou não é? É direitos humanos. Ou direitos humanos só tem uma via? Direitos humanos só tem uma via. E aí hoje eu vi na Globo News, porque infelizmente quem é contra eles não chamam. O presidente do Conselho de Psicologia. Eu nunca vi tanta bobagem na minha vida. Tanta idiotice, tanto despreparo de um sujeito, presidente de um conselho de psicologia. Sabe? Quem quiser entrar no YouTube e ver até o português do cara é errado. Deu cada pedrada lá que eu fiquei pensando, meu Deus do céu. Cada pedrada, cada bola na trave que eu fiquei impressionado. Fiquei impressionado. Quer dizer que o psicólogo, o sujeito está vivendo um drama, porque ele é psicólogo, mas se o drama do cara envolver homossexualismo, ele não pode atender. E se ele for cristão, então ele vai para a comissão de ética. Ora, me engana que eu gosto. Me engana que eu gosto. Eu estou acostumado a falar aqui que eu já vi de tudo na vida. Eu só falto ver chover para cima. Mas de tudo eu já vi. Agora ainda vem uma dessa. E não conheço o projeto de cura gay. Não conheço. Esse é um título fictício, debochado, que a mídia inventou. Ora, se Deus deu livre-arbítrio ao homem, se o sujeito decidiu e quer ser homossexual, é um problema dele. Quem sou eu para impedir? Se Deus deu livre-arbítrio a ele, a única coisa que eu tenho que fazer é respeitá-lo na decisão de vida dele. Porque eles vivem num país onde eles podem estudar, trabalham, pagam impostos, são profissionais. Eu tenho que respeitá-lo. Eu devo a ele o que eu tenho discutido com Vossa Excelência. O que é que eu devo a ele? Devo a ele é solidariedade, respeito e tolerância. Eu preciso tolerá-lo. Quem sou eu para não tolerá-lo? Tolerá-lo. Quem sou eu? E ele também precisa me tolerar, respeitar a minha posição. O crime é enfrentar, destruir, sabe? É tentar humilhar a pessoa, sabe? Agredir. Ora, que é crime contra qualquer pessoa, seja de cor negra, cor branca, seja você um oriental, seja você um americano ou um brasileiro. Por que é que tem que discriminar aí nordestino? Por que é que tem? Antigamente, todo mundo era chamado de Paraíba em São Paulo, o negro ainda faz isso. Ele não quer nem saber que estado do Nordeste você é. Você é Paraíba. Você é Paraíba. Ora, isso é tolerância? Não. Não dizem por aí que pastor é ladrão? As pessoas tentam botar o homossexualismo na conta dos padres? Isso é um desrespeito muito grande. Agora, eu estava olhando os cartazes que eu tenho lá, plastificado, da marcha gay do ano retrasado, que eles levaram os símbolos da Igreja Católica para a avenida, em posições sensuais. Então não existe nada disso, nós precisamos ter tolerância, respeito às pessoas, e não vejo nenhum desrespeito nesse texto. Aí diz, não, agora nós trouxemos aqui para o estúdio um especialista, que não sei o que, eles falam sozinhos. Ninguém que fala o contrário é chamado para isso. Então eu quero dizer, olha, eu falei ontem, aqui para a TV Senado, falei, a respeito desse assunto. Não conheço em profundidade, mas acho que esse título é um deboche. Não tem que usar esse título, não tem que debochar de ninguém, tá certo? E essa história de você tratar essa questão com discriminação. Encerro a minha fala dizendo que eu repudio veementemente. A Comissão de Direitos Humanos pode discutir qualquer assunto, seja você contra ou a favor. Ela é plural. Já fui presidente dela aqui, Vossa Excelência já foi. E ninguém foi discriminado em nenhum momento, nenhum assunto foi tirado de pauta. E a senadora Ana Rita, tudo que põe em pauta, discute. Nós discutimos juntos, de uma maneira muito respeitosa. E assim será. E assim será. E assim será. Então, a mídia põe fogo aqui, dá luminosidade para alguns. Eles se acham donos da verdade, como eu ontem fiquei na frente da televisão. Não vou dizer que perdi meu tempo, porque eu vi exatamente aquilo que eu não esperava ouvir de um presidente de conselho de psicologia no Brasil. Obrigado, senhor presidente.